A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Fala galera, começando mais um podcast Embolada. A gente vai debater como está chegando o esporte, o nível desse campeonato, todo mundo muito perto. Tem muita gente na briga, muita gente sonhando com acesso na Série B. Isso é ótimo para a competição, mas claro, é péssimo para quem está disputando, né? Porque aumenta ainda mais o nível de exigência para esse campeonato. Não dá nem para comparar com a dificuldade do que foi no ano passado, quando as equipes meio que pediam para não subir, erravam bastante, oscilavam muito, mas ainda assim se mantinham na briga, na disputa lá em cima. Dessa vez está tudo muito acirrado e a gente pode dizer que tem pelo menos 10 times aí sonhando ainda com acesso. Isso para dizer o mínimo, porque queira ou não queira, dá para encaixar o 11º colocado aí também nessa disputa, viu? Está todo mundo muito perto, muito, muito acirrada essa disputa. Então a gente vai tratar do que vem pela frente. Vamos focar um pouco mais nas quatro próximas rodadas, porque elas são muito importantes para o esporte. A gente vai debater esse detalhe aqui ao longo do nosso programa, do nosso podcast. Vamos ver como é que chega o esporte nesse instante. Todo mundo sabe que está passando por uma fase difícil, uma fase complicada, mais difícil do ano, não vence a 5 jogos. E que esporte é esse que está chegando para esse momento decisivo? E também, claro, vamos abordar aquilo que aconteceu nessa última semana, porque foi uma semana bem turbulenta para o lado da Ilha do Retiro. Estamos aqui com Daniel Santana. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Embolada. Tem muito assunto para a gente tratar do esporte, né, Daniel?
Com certeza, Cabral. Um bom dia, boa tarde, boa noite, né, para o nosso ouvinte, pessoal que está acompanhando aí o Embolada sempre, torcida do esporte, em particular nesse programa de hoje. Eu acho que tem muito assunto, Cabral, e muito assunto criado pelo próprio esporte, né? Que eu acho que talvez não são o famoso assunto que não é assunto, né? Que não deveria ser assunto.
É isso, vamos tratar, vamos ver como é que essas coisas também podem repercutir dentro de campo, e também fora dele, porque queira ou não queira, a torcida do esporte foi foi atingida diretamente aí por uma declaração do Wagner Love. Vamos ver como é que isso pode ficar mais para frente. João de Andrade Neto, muita coisa para a gente debater do Leão, hein, João?
Muita, Cabral. Um abraço para você, para o Daniel, para os ouvintes que estão aqui com a gente no Embolada. E eu, assim, o Sport funcionou essa semana como um para-raio de crise. Assim, ele atraiu a crise para ele, assim, porque foram duas entrevistas, né, bem fortes, e a segunda, que foi na segunda-feira, foi o posicionamento dos atletas, foi algo assim absurdo, beirou absurdo. Não, beirou não, foi absurdo. E foi um material divulgado pelo próprio clube, enfim, um show de um combo de problemas que, como o Daniel falou aí, assim, o Sport atraiu isso, né? O Sport foi, como eu falei no início aqui, um para-raio de problemas. Ele buscou isso. Porque se a Série B... como se não bastasse a Série B estar acirrada, né? Como está, é a Série B mais acirrada de anos, assim. Vários times disputando, todo mundo próximo ali, um ponto, dois pontos. Não bastasse isso, a dificuldade imposta pela própria competição, o Sport achou pouco e disse assim, vamos dificultar mais um pouquinho aqui, botar mais uma pitada aqui de crise, para ver se a gente embala. Então, foi mais ou menos isso que o Sport fez. Mas a gente vai debater muito isso e o pós, né? Que o Sport, a gente vai falar também dos jogos que o Sport tem pela frente, o Sport tem uma tabela tranquila para tentar afastar essa crise aí, que ele mesmo ajudou a plantar.
Ô, João, eu vou começar com você o debate para tentar, digamos, pensar sobre essa expressão que você usou. O esporte foi um para-raio de crise ou o esporte foi uma fábrica de crise? Porque, a meu ver, de certa forma, essa relação, digamos assim, do esporte com o seu torcedor, com a própria imprensa, com a comunidade esportiva, digamos assim. Ela se inicia dentro de campo, porque o time claramente joga hoje um futebol muito menos impactante, muito menos elogiável do que alguns meses atrás, algumas semanas atrás. E esse futebol, digamos, ruim, em queda de rendimento, ele acaba se transformando em resultados ruins, faz com que o Sport passe 5 rodadas sem vencer. Aliado a isso, a gente não percebe o Enderson conseguindo encontrar soluções. Às vezes, até em vários momentos, a gente percebe algo como se ele não estivesse. Veja, eu vou ser bem radical nisso agora. Como se ele não estivesse tentando encontrar soluções. Por que eu estou sendo radical? Porque é óbvio que ele está tentando encontrar soluções. Mas as soluções que ele está tentando encontrar, me parecem não ter cara de solução. Porque é como se ele tivesse apenas colocando band-aid numa fissura que parece precisar de algo mais potente, né? Precisa levar pontos ali naquela ferida e ele está colocando band-aid e não está conseguindo estancar o sangue, porque as mudanças que ele faz, seja na escalação inicial ou durante o jogo, não são mudanças que causem nenhum impacto direto na forma do esporte jogar. Aí você soma a isso o pontapé inicial dessa crise mais recente que você citou fora de campo, o fato do Diego Souza, que não deveria ter sido uma crise de forma alguma, porque, a meu ver, pelo menos, nenhum treinador deixaria Diego Souza fora até do banco de reservas num futebol em que você pode fazer 5 alterações. Com a qualidade que Diego Souza tem, se ele tem um mínimo de condição de jogar 10, 15, 20, 30 minutos, que seja. Porque muitos técnicos hoje em dia fazem mudanças aos 40, 42, 43 minutos, porque sabem que o árbitro vai dar 6, 7, 8, 10 minutos de acréscimo, e porque tem o direito de fazer 5 mudanças. Então, acho que o Enderson não vetaria a ida do Diego Souza, se não fosse por questões óbvias, físicas ou clínicas. Só que foi uma crise que o próprio departamento de marketing do esporte acabou criando, porque passou uma semana inteira, basicamente, chamando o torcedor em rede social com vídeos do Diego Souza falando sobre essa possibilidade de reestreia dele contra a equipe do Criciúma. E aí, depois desse fato, o esporte vai lá e empata o jogo, toma um gol aos 50 e tanto do segundo tempo, e depois disso, aí vem os jogadores do próprio Sport, fazem um vídeo feito pelo próprio clube, e esse vídeo acaba sendo divulgado, e as pessoas ouviram e viram aquilo que foi dito pelos atletas do Sport, dentre eles uma das lideranças, que é o Wagner Love, chegando a dizer a frase que mais causou antipatia, digamos assim, por parte da torcida, que foi a do quem estiver achando ruim não venha para o estádio. Então, o Sport foi para raio de problema ou o Sport foi uma fábrica de problemas, João? E eu queria que você abordasse aí esse desfile de erros que o Sport acabou cometendo ou, como você disse, sendo o para-raio desses problemas todos.
Eu usei a expressão para-raio, né, me referindo mais a essas entrevistas, né, porque o Sport já tinha esse problema dentro de campo, da equipe não estar tá rendendo, mas aí, como eu me referi a para-raio, são a esses dois casos específicos, porque o para-raio, ele atrai o raio, né, o raio não destrui as coisas. Se eu não tiver não falando nenhuma besteira aqui.
Se tiver falando besteira, João, eu também acho que é assim também, viu? Eu também estou junto nessa aí.
Exatamente, eu não sou físico, não sou nada, não trabalho com essa área aí, mas para raio, em tese, é para atrair o raio. Mas assim, eu foquei nesses dois aspectos das entrevistas. Porque fora de campo, Cabral, existe sim uma queda técnica, tá? O esporte, os números, os resultados mostram isso, é o pior recorde do esporte na Série B, são 5 jogos sem vencer, 3 empates e 2 derrotas. O esporte nessa Série B já tem ficado 4 jogos sem vencer. né? Mas depois emendou uma sequência logo em seguida de vitórias, e aí meio que me apagou, né, essa sequência negativa. Ele ficou 4 jogos sem vencer. A parte, falando da parte do campo, eu concordo com você, assim, com essa leitura de que o Anderson está tendo dificuldade de arrumar soluções para esse esporte que teve uma queda técnica. Dificuldades que foram impostas em alguns momentos por restrições de elenco. O esporte tem dificuldades nas laterais, né? Tem a questão do Juba, que se demorou muito para. Todo mundo sabia que ele ia sair, se demorou muito para achar, se apostou muito no Pego, e meio que ficou por isso mesmo. A lateral esquerda teve que contratar jogador assim, já no final, meio que desesperado. Então, o Anderson teve esse problema de queda técnica referente à falta de peças, e aí entra justamente essa questão dele não saber como resolver isso. Ele teve esse problema. Na primeiro recorte de 4 jogos, foi o recorte em que o Jorginho ficou de fora da equipe, né? E aí o Sport, até ele colocar o Alan Ruiz para fazer essa função no meio, o Sport perdeu, foi quando o Sport passou esses 4 jogos sem vencer. Então, isso é uma parte do problema, da parte técnica, que cabe ao Anderson resolver. Tá? Assim, o Love não está marcando, há 8 jogos que não marca gol. Há claramente um esporte pior do que o esporte que começou a Série B. Eu não digo nem essa, assim, a temporada do esporte foi muito boa inicialmente. Teve tudo isso, vitória, foi o título campeão pernambucano com o pé nas costas, chegou na final da Copa do Nordeste, perdeu no detalhe dos pênaltis. Então, o Sport criou uma aura assim, de super time no início da temporada, e que meio que ficou também refém um pouco dela, mesmo com o nível de competitividade dos jogos, aumentou. Na Série B, existe um nível técnico maior do que era no início do ano. Mas isso acontece no futebol. Quando você começa uma temporada tão bem, assim, tão boa, você meio que vira refém disso. Todo torcedor quer que aquele Sport ali se repita. E aquele esporte não se repetiu. Oi.
Ô João, só um adendo aí, porque assim, além do começo do Pernambucano e o começo da Série B, eu acho que ficou também a questão da Copa do Brasil, né? O Sport
Não,
fez
eu ia
uma.
falar. Do jogo do São Paulo, né? Jogo do São Paulo.
Exatamente,
Então,
que passou a ser o parâmetro do torcedor, né?
jogou bem na Ilha, perdeu depois da expulsão, o São Paulo. E lá no Morumbi conseguiu uma vitória histórica, assim, porque nunca tinha vencido o São Paulo no Morumbi, de 3-1. E perdeu, foi eliminado nos pênaltis. Então, o jogo do São Paulo também está nesse pacote aí. Mas, enfim, assim, o fato é que o Sport hoje está rendendo abaixo. O Anderson, tanto é que o Anderson está com esse problema de achar a solução para esse Sport. E pela primeira vez no ano, ele está, digamos assim, na corda bamba, algo que era impensável há 4 meses atrás. Era impensável. Eu lembro que a gente fez na live que a gente faz no GE, Cabral. A gente colocou assim: quem é o melhor treinador do primeiro turno? Né? Que foi o Léo Condé ou o Enderson. E aí a opção foi o Léo Condé, por conta das. Fez um Vitória que era muito desacreditado virar o Vitória líder. Mas o Enderson estava na disputa ali com o Léo Condé para ver quem era o melhor treinador do primeiro turno. Então, assim, hoje é muito maluco você imaginar que o Enderson está perigando. Só que ele está perigando. Se o Sport não vencer o ABC no jogo da sexta-feira, o lanterna da competição, eu não coloco a mão no fogo que o Sport vem com o Anderson no ônibus para Recife. Eu, sinceramente, assim, eu acho que a diretoria gosta muito do trabalho de Anderson, mas a pressão está se tornando muito grande. Assim, e a gente já cansou de ver diretor dizer que técnico está prestigiado e não aguentar essa pressão. Então, assim, essa questão de campo é um problema por si só, e aí por isso que eu falei dos dois casos específicos das entrevistas de para-raio, porque são esses. Veja, o problema do campo existe, tá lá, vamos resolver. Só que os outros não existiam. Não existiam. O destempero de Anderson na coletiva pós. Uma coletiva que demorou quase 2 horas para acontecer, que ele deu um piti numa pergunta que foi feita para ele, dando a ele a oportunidade dele se explicar. De um gesto que ele fez dentro do campo, ao chamar fazer um gesto como se estivesse chamando um torcedor que estava criticando ele para campo, ele disse que queria ir para o vestiário. Então, assim, o repórter foi até o Juan Torres, nosso companheiro de Globo, que fez essa pergunta para ele, fez um intuito assim, ó, Ederson, aconteceu isso, todo mundo viu, queria lhe ouvir, o que você queria naquilo? Isso é uma pergunta natural e até boa para o treinador se explicar, é a chance do treinador falar o que ele tem que falar. E a partir, só que a partir dessa pergunta, ele despirocou, deu um cavalo de pau de 180 graus e começou a atacar a imprensa, como se a pergunta fosse ofensiva a ele. E aí começou a atacar a imprensa, dizendo que com um papo, não exatamente ele falou com essas palavras, mas no meu entendimento, é com aquele papo que eu odeio, detesto, que a imprensa tem que ser parceira do clube. Sabe? Quando ele fala que só o Sport tá jogando, a imprensa tendo dificuldade com o Náutico e Santa Cruz parado, não sei o quê, eu entendi ali meio que assim, ó, só tem o Sport, vamos ajudar o Sport, vamos todo mundo no mesmo bar. Eu detesto isso, porque a imprensa não tem que ficar. Não tem que defender e trabalhar ao lado do clube nenhum. A empresa tem que fazer o papel dela imparcial. Relatar os fatos com o máximo de imparcialidade possível e dar opinião do que acha. Sabe assim, não tem que estar. A empresa não tem que levantar bandeira de clube A ou B ou C, nenhum, zero. Sabe assim, zero. Então, o papo disso já foi atravessado por aí. E o pior ainda veio depois, na segunda-feira, um vídeo institucional. Porque é um vídeo institucional, foi publicado pelo clube. É um vídeo institucional onde os jogadores, além da imprensa, de reforçar esse discurso que a imprensa está sem trabalho no ponto, e papapá, virar para a torcida, que é algo, acima de tudo, injusto. Porque a torcida do Sport, no jogo do 3x3 com o Criciúma, colocou o maior público na ilha do ano, uma torcida que apoiou o Sport o tempo inteiro. Que aplaudiu o esporte numa perda de título pro Ceará, algo que eu nunca vi. Eu não me recordo do esporte perder um título em casa e ser aplaudido. Então, o Wagner Love era coraçãozinho, o amor, assim, o tempo todo. Matérias exaltando o Love, porque merecia naquele momento. Então, assim, essa crítica à imprensa, assim, a torcida, eu achei absurda. E aí, eu vou falar com um olhar do torcedor, tá? Por que o torcedor do esporte. Porque foi esse ponto que o torcedor do Sport mais magoou. Porque, meu irmão, falar mal da imprensa, pode falar. Pode falar. Tem torcedor que acha que a imprensa é inimiga mesmo. Meu irmão, falar mal da imprensa, pro torcedor tá pouco se lixando se a imprensa virou inimiga do Sport. Pouco se lixando. Agora, na hora que a artilharia é virada para ela, ela vai dizer: peraí, menino. Peraí. Eu tô te ajudando aqui, tu tá virando contra mim, eu não posso falar nada, se você quer aplauso. Peraí. Então, essa para mim, esse ponto, e até para passar a palavra para Carranca, que eu dou igual a Cabral falando muito, esse ponto específico foi o pior. Foi a gota d'água, foi o. Sabe, assim, porque não existe isso de parte da torcida. Não existe isso de parte da torcida tá vaiando. É torcida, velho. Porque se o cara não vaiou no jogo contra o Criciúma, ele tem o direito de vaiar no jogo seguinte. E aí ele não pode vaiar, não, ele tem que ficar em casa, porque Wagner Love mandou. Então, assim, isso é bizarro. Então, assim, pronto, era isso, esse é o meu recorte, meu retrato, o raio-x que eu estou fazendo do esporte nesse momento, para depois a gente falar que o esporte vai ter uma chance muito boa de, apesar disso tudo, de voltar à normalidade, à tranquilidade, que é a tabela que o esporte tem pela frente. E aí o esporte tem que trabalhar para não ser tão, tão pouco inteligente de atrapalhar uma tabela que é para ele fácil, assim, para a tabela para ele fazer. Voltar à tranquilidade, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso.
João, é
Ô,
injusto dizer que você
Cabral.
falou muito, como é injusto dizer que eu falo muito, viu, João? Diga, Daniel.
Eu ia dizer como é que você consegue, Cabral? Que vocês têm um programa semanal, né? Fazendo aqui o jabá da live do GE. Eu eventualmente participo na ausência de João. E eu acho que quando eu participo, eu tento falar o menos possível para deixar a estrela que é Cabral Neto brilhar, né, Cabral? Eu queria saber como é que você faz para se dividir com o João falando 80% do tempo.
Eu queria que isso aqui fosse uma rede social, que eu bloquearia você agora nesse momento por falar essa bobagem que você falou aí.
Não,
Ô, Daniel.
Cabral, eu acho que. Ó,
Ah.
diga, diga. Eu
Não,
só ia dizer que
eu
eu acho que
queria.
vocês.
Ah.
Não, tenha
Pode
bondade, tenha
falar.
bondade. Não, agora eu quero que você fale. Agora eu quero que você fale.
Vamos lá, vamos lá. É porque eu
Agora
queria passar para você.
ninguém quer falar. Ninguém quer falar, eu falo de novo. Você quer falar?
Elástica, né? É fogo um negócio desse.
Eu queria passar para você, então, perguntando, dando a seguinte questão, a seguinte pauta para você abordar, Daniel. disso tudo que o João falou, e aí eu queria depois também que você, claro, detalhe também outras questões que você pensa, mas eu queria abordar exatamente essa questão aí, esse paralelo que o João trouxe entre o Enderson falar mal da imprensa e os jogadores falarem mal do torcedor. Porque, assim, não é, como eu diria, não é frieza, não é maldade o que eu vou dizer. Mas, assim, a opinião do Enderson sobre a imprensa, ela, para mim, ela é pouco importante. Eu não me importo em saber o que é que o Enderson pensa da imprensa, mas acho que ele tem o direito de falar e dizer o que ele quiser dizer. Acho que, como a gente tem o direito de criticar o Enderson, ele também tem todo o direito de criticar a imprensa.
Estamos de acordo.
Se a crítica dele fosse bem embasada, bem sustentada, eu acharia ótimo, porque eu acho que daria para a gente fazer um grande debate sobre aquilo que ele pensa da imprensa, sobre qualquer pessoa que pensa da imprensa. Se traz uma opinião, uma boa opinião, e quando eu digo uma boa opinião, não é uma opinião elogiosa, é uma boa opinião, é apenas uma opinião bem baseada, com fundamentos, né, com conhecimento de caso e do fato do trabalho da imprensa em si, eu acho isso ótimo, porque eu acho que gera debate, eu acho que gera evolução na profissão. Eu penso assim em qualquer profissão, né? A discordância no método de agir, na forma de agir, traz evolução, desde que seja baseada em bons argumentos, em conhecimento, que não foi o caso. A opinião do Enderson foi uma opinião rasa, e por isso eu acho que não deveria nem virar pauta de assuntos especificamente. Por isso eu nem vou entrar muito nesse detalhe, não. Mas a imprensa, de alguma forma, ela acaba sendo um inimigo íntimo, porque parte da torcida, de fato, não gosta de parte da imprensa. E na hora em que um treinador fala isso, um jogador fala isso, ele consegue angariar simpatia dessa parte do torcedor e consegue mudar o foco da discussão, que era a falta de mexidas na equipe, a falta de soluções que ele não estava encontrando. Então, ele obteve sucesso nisso aí, porque, de fato, não conseguiu mudar o foco, porque muita gente embarcou na opinião rasa que ele deu sobre o assunto. Quando, na verdade, eu queria ouvir o Enderson falar na coletiva como técnico do esporte, pensando soluções para o esporte em si. Esse fato de que o João citou aí, de que a imprensa tem que ser parceira e tal, você imagina se todo o governo estadual, se todo o governo federal pensasse isso da imprensa e obrigasse a imprensa política nacional a ser parceira do governo e ninguém poder criticar ações, criticar demandas.
Olha,
Imagina só como
olha, olha,
seria.
olha que tem governo que vem, olha que tem governo que pensa isso, hein? Olha que tem governo que pensa isso,
Não,
Cabral.
pensa. Mas daí a fazer com que daí a imprensa se curvar e fazer o que ele quer é outra história. Então,
Ah,
assim,
exatamente.
não, 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 por isso que eu digo que o argumento dele acaba sendo raso e, para mim, não deveria nem gerar discussão sobre esse assunto. Mas o meu foco aqui imediato, e isso para mim é a pauta dessa questão aqui agora, é o que ele fez, obteve resultado. Ok, encontrou um inimigo íntimo, foi lá, focou em cima dele. Mas daí, a 2 dias depois, um dia depois, você pegar uma parte do teu elenco e para a sala de imprensa para fazer algumas críticas, inclusive ao torcedor. Olha, o torcedor do esporte, primeiro, antes de tudo, o torcedor do esporte está no clube há muito mais tempo do que qualquer jogador daquele ali. Vai estar no clube por muito mais tempo do que qualquer outro jogador daquele ali. O torcedor do esporte enfrenta dificuldades imensas para chegar na Ilha do Retiro, para assistir o seu jogo, para pagar ingresso, para sair do jogo, para voltar para casa. Tinha acabado de haver um jogo com 25 mil torcedores em campo, onde a torcida do esporte, em momento nenhum, se voltou contra o time durante os 90 minutos da partida, apoiou os jogadores. O esporte vem no ano de boa sinergia entre a torcida e os atletas, vinha também com a comissão técnica até pouco tempo atrás, e queira ou não queira, num dia muito simbólico, quando morreu a torcedora mais querida do clube nos 300 anos que o clube vai viver. Sabe assim, pode até viver mais, se tem um número aqui qualquer, 1.000 anos, 5.000 anos. Talvez a Ana Maria José seja a torcedora mais querida de qualquer recorte da história passada e da história futura do esporte. Aí, justamente nesse dia, quando só um atleta esteve no velório dela, outros jogadores vão criticar a torcida do Sport. Então, assim, se a narrativa do Enderson, mesmo sendo rasa, colou, 2 dias depois, esses jogadores do Sport tentaram colocar isso por água abaixo, transformando algo que já era ruim em algo ainda pior. Ainda bem que o Sport vai jogar fora de casa. E o Sport vai ter que vencer esse jogo, porque o torcedor do Sport ele não vai para o outro jogo na Ilha do Retiro com sede de vingança, ele não vai com rancor, nada disso. Nada disso vai acontecer. Mas se o Sport vence o ABC, certeza que menos ainda ele vai com esse sentimento de revanchismo contra seus atletas. E acho que o tempo, o período entre a coletiva e o próximo jogo na Ilha do Retiro pode fazer bem ao Sport, porque foi pouquíssimo inteligente a ação daquelas pessoas que estavam ali à frente das câmeras e das pessoas que estavam por trás das câmeras, Daniel.
Cabral, perfeito. Tudo que você falou, tudo que o João falou, nesse debate aí de imprensa versus técnico de futebol, jogadores versus torcida, eu assino embaixo o que vocês falaram, tenho pouco a acrescentar. Eu só queria acrescentar, começando do começo, com relação a Enderson, que fez críticas à imprensa, e eu estava no caminhão desse jogo, Cabral, estava na transmissão para o Premier, você também estava, né?
No
Aliás, estava o Dani
caminhão,
Moraes, né?
no caminhão é a coordenação do jogo, né?
O caminhão é o jargão da gente, né? Na UEM, na unidade móvel.
Isso.
E me incomodou demais a coletiva. Eu acho que a própria coletiva, em alguns pontos, deram razão a Enderson no que concerne ao problema da imprensa. Só que eu acho que a crítica que eu posso fazer à imprensa, Cabral, eu, você ou qualquer pessoa pode fazer à imprensa, é diferente do que ele quis fazer, entendeu? Então, assim, eu acho que a imprensa de Pernambuco anda sucateada, ela é muitas vezes mal paga, ela muitas vezes não tem estrutura, ela muitas vezes não consegue se organizar para fazer uma cobertura que o futebol de Pernambuco merece, uma cobertura crítica, respeitosa, mas crítica. E eu acho que não foi essa a crítica que Anderson fez, né? O que ele me parece que o que ele queria era que a imprensa fosse um relações públicas do esporte. E isso eu acho, eu creio que não seja o nosso papel, entendeu? Então, a crítica que ele fez, inclusive eu vi esses dois grupos, né, se degladiando na internet logo depois da coletiva. Tem um grupo que concordava com Anderson porque achava que a imprensa atacava demais, e tinha um grupo que concordava com Anderson porque a imprensa atacava de menos, ou seja, que a imprensa estaria sendo conivente com os desmandos dos nossos dirigentes. Então, é como você disse, eu acho que, como não tem um embasamento, acho que a crítica ela morre em si, e se a gente fosse discutir, o que tornou a imprensa de Pernambuco tão fragilizada como está hoje, eu acho que seria um outro debate, mas não foi isso que Anderson quis suscitar, então não serei eu que vou levantar essa bola. Com relação à comunicação, né, ao vídeo desastroso do Sport, a gente até brincou, Cabral, estava discutindo aqui na redação, logo depois, né, que o vídeo subiu, que quase nunca dá certo esse tipo de reunião, né, com vários jogadores fazendo pronunciamento, e nesse caso em particular,
Você
não tinha
colocou
nem.
esse quase aí porque a memória pode trair, né? Porque de fato eu não lembro de
Exatamente.
nenhum momento ter
Exatamente.
ajudado, né?
Exatamente. Eu não quero ser injusto, vai que tem, né? Vai que teve, né, algum momento que houve esse tipo de situação e o ambiente saiu melhor depois. Eu não lembro, mas como eu quero dar aqui o benefício da dúvida, eu vou colocar como quase. E o agravante dessa vez é que não tinha nem imprensa lá, né? A imprensa não estava presente para fazer um contraponto. Então, foi de fato um pronunciamento gravado, o que para mim torna tudo muito mais grave, porque a ideia em si foi ruim. Então, o vídeo não deveria ter sido gravado, ponto. Foi gravado. Já que vai ser gravado, vamos direcionar esse vídeo para que seja alguma coisa positiva. Pô, não foi possível. Gravou e foi desastroso. Foi aquilo que, pô, vai ter edição? Pô, edita o que der. Edita pelo menos essa parte em que você menciona o torcedor do esporte, porque você foi muito feliz, Cabral. Você e o João mataram a pau. O torcedor do esporte, sempre, historicamente, sempre foi muito parceiro do clube, entendeu? Mas a gente sabe que há momentos em que a torcida e o clube entram em choque, entram em rota de colisão. Isso aconteceu em temporadas passadas, em alguns momentos, ali por conta de um presidente, ou de um dirigente, ou de um departamento de futebol que não estava em sinergia com a torcida. Mas esse grupo em particular, me parece muito injusto para esse grupo em particular levantar essa bandeira, entendeu? Porque O torcedor do Sport esteve com o Sport sempre, nessa temporada, entendeu? E quando não esteve porque não tinha que estar mesmo. O Sport. Eu acho que o jogador do Sport, que está ali, né? Pô, o jogador do Sport não quer errar, ninguém quer errar, ninguém quer perder pontos em casa. E até um dia desse, o Sport estava invicto na Ilha do Retiro. Mas se põe na cabeça do torcedor, um jogo. Começou quase 9 da noite de um sábado, a torcida põe o maior público, acho que é importante ressaltar isso, foi o maior público do Sport nesta Série B, entendeu? Aí o Sport leva um gol de empate no apagar das luzes, os 3 gols que o Sport sofreu foram falhas individuais, de certa maneira, e aí o torcedor do Sport não tem o direito de ficar chateado com aquilo. E aí um detalhe, viu? Uma outra coisa que eu quero acrescentar, e eu acho que o jogo de sábado contra o sábado em relação agora que a gente está gravando, né? O jogo contra o Criciúma, teve todo esse ambiente pós-jogo, né? Uma cobrança muito forte em cima do Anderson, em cima de alguns atletas, mas me parece que foi o conjunto da obra, entendeu? O Sport, eu acho até, Cabral e João, não sei se vocês concordam, eu vi pessoas dizendo que o Sport jogou muito mal. Eu acho que o Sport não jogou muito mal, acho que o Sport teve altos e baixos na partida, teve momentos ali, os 30 primeiros minutos de muita pressão em cima do Criciúma, os 25 minutos, sei lá,
Eu acho
que
que o
o Criciúma
Sport
não
jogou
conseguia jogar.
mal. Eu acho que o Sport jogou mal. Até a página 5. Por quê? Porque foi um mal melhor do que todos os últimos jogos do Sport. Foi o melhor
É
jogo do
onde eu quero
Sport
chegar.
nas últimas rodadas. Se
É, eu.
o Sport tivesse feito o jogo que fez contra o Criciúma algumas semanas atrás, alguns meses atrás, naquele melhor momento do Sport, a gente dizia: esse jogo não foi legal. O Sport não conseguiu
É
produzir do
isso.
mesmo jeito, o Sport não conseguiu se
Isso.
defender como vinha se defendendo, mas como a referência mudou, a referência passou a ser de um futebol muito ruim, a gente pode dizer que houve sim uma evolução no jogo contra o Criciúma, mas não foi um futebol convincente, né?
Não, eu acrescento, Gabriel, eu acrescento que o Sport tinha desfalques é muito importante. O Sport estava sendo assim, a dupla de zaga titular, entendeu? Que deve ser a melhor dupla da Série B, ou uma das melhores duplas da Série B. Eu acho que isso traz um impacto muito grande. O gol que o Sport sofre de empate, o primeiro gol, foi um gol de uma falha, assim, uma jogada de claramente um jogador inexperiente. Embora a gente veja jogadores experientes também fazer esse tipo de pênalti, mas foi uma jogada que denota a falta de experiência. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: Noves fora tudo que aconteceu pós-jogo, no sábado, aquilo ali foi a catarse, né? A catarse negativa, o extrapolamento, eu estou tentando buscar a palavra, assim, o torcedor estava extravasando em função dessa sequência de 5 jogos, não especificamente daquele jogo, embora aquele jogo também desse esses elementos. Mas, voltando ao cerne, o torcedor do Sport esteve sempre com o Sport, entendeu? Inclusive nos outros 4 jogos que o Sport não venceu, inclusive no jogo que o Sport perdeu em casa na Ilha do Retiro, inclusive estará com o Sport contra o ABC lá em Natal, não tenho a menor dúvida que a carga que for dedicada à torcida do Sport, a torcida do Sport estará lá. Eu não tenho a menor dúvida disso. E tenho certeza também que, independente do resultado contra o ABC, ainda que seja um resultado negativo, que eu acho que não vai ser, mas ainda que fosse, pode ter certeza que contra o Londrina o Sport vai ter também um bom público. Então, assim, o jogador do Sport vinha a público reclamar da torcida, não só é contraproducente, como é muito injusto, entendeu? É muito injusto. E, de certa forma, demonstra, Cabral e João, uma convicção que o grupo tem de que há aquele nós contra eles, entendeu? Se instaurou ali no esporte já há algum tempo, não é de agora, isso já tem algum tempo, mas conforme os resultados não acontecem, isso vai se tornando mais latente, a sensação de que há um nós contra eles. E a gente sabe que não há um nós contra eles. E só para arrematar, a imprensa não precisa estar a favor de clube nenhum. Mas podem ter certeza que também não está contra. Então, o que a imprensa faz é reportar, é analisar, como o João bem frisou. Então, não existe nós contra eles. Se existe, só existe a parte do esporte, do elenco do esporte, do núcleo duro ali do esporte. Porque do lado de cá, eu pelo menos não estou contra o esporte, acho que você não está, João não está, e muito menos a torcida. Então, é completamente lamentável, e acho que aí sim, uma crise, aquilo que eu disse, é um não assunto. Essa crise do esporte é um não assunto por conta disso, porque de fato não existe nada que sustente todo esse ambiente, praticamente, concretamente.
É isso, Daniel. Bom, vamos então pensar agora no futuro. Eu separei aqui os próximos jogos do esporte, especificamente os quatro próximos jogos do esporte, E por que eu acho que os quatro próximos jogos são relevantes? Por que não os próximos três ou os próximos cinco? Porque os próximos quatro jogos oferecem ao Sport uma possibilidade de pontuar muito alto. De pontuar muito alto. E queria comparar, João e Daniel, com os principais concorrentes desse acesso. Então, eu separei os quatro próximos jogos dos 10 primeiros colocados. E por que também, mais uma vez, os 10 primeiros colocados? Porque acho que são os times que, de alguma forma, estão ainda na disputa. São os times que estão brigando, de fato, por acesso. Como eu falei, o Mirassol ele pode se considerar na briga porque ele tem apenas um ponto a menos do que o Ceará, que é o décimo colocado. Ele tem 40 pontos, ele está 5 pontos atrás do Novorizontino. Mas eu quis considerar do Ceará para cima por perceber também questão de potencial. Enquanto o Ceará melhora, o Mirassol cai de rendimento. Então, eu não vou colocar o Mirassol nessa disputa especificamente, mas, repito, não o descarto da disputa por acesso nesse momento, não. Vou fazer do Ceará para cima apenas, para a gente poder fazer uma comparação. E o que é que eu queria de vocês? A gente vai fazer o seguinte: eu vou passar os próximos jogos do Sport. Depois a gente vai passar equipe por equipe entre os 10 primeiros colocados, os quatro próximos jogos, e ouvir de vocês o seguinte: essa tabela do Vitória, do Guarani, do Novo Horizontino, é barra pesada, é bronca feia, é razoável ou tá de boa? Para a gente ter uma noção aqui de quem pode se dar bem e de quem pode se dar mal. E percebam que não há nenhum concorrente direto nesse momento do esporte com a tabela teoricamente, tão favorável nos quatro próximos jogos. Deixa eu começar aqui pelo Sport. Quatro próximos jogos do Sport, lembrando que o Sport já está numa sequência ruim, são 5 jogos sem vencer, empatou com o Tombense, perdeu para Guarani, Ituano, depois empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto e Criciúma. Os quatro próximos jogos do Sport. ABC, que é o último colocado do campeonato, isso fora de casa, depois vem para a Ilha do Retiro e enfrenta a equipe do Londrina dentro de casa, o Londrina que é o penúltimo colocado. Depois o Sport enfrenta o Avaí, que saiu da zona de rebaixamento que entrou momentaneamente na zona de rebaixamento nessa última rodada, depois saiu porque venceu o seu jogo, mas é o 15º colocado, está só 3 pontos atrás da zona de rebaixamento, portanto, briga também contra a queda para a Série B. E na sequência enfrenta a Ponte Preta dentro de casa. O Avaí fora, depois pega a Ponte Preta em casa. A Ponte é exatamente o time que está nesse momento à frente do Avaí. Então, também está nessa disputa aí para se livrar do rebaixamento, 5 pontos à frente da Chapecoense. Então, percebam, os quatro próximos adversários do Sport, dois estão dentro da zona de rebaixamento e dois estão muito próximos da zona de rebaixamento, fazem campanhas ruins. É verdade que o Avaí até teve um crescimento, porque contratou muita gente, trouxe o Barroca, mas ainda assim é uma equipe que, em vários jogos, conquistou alguns bons resultados, sem jogar um bom futebol, mas vem em ascensão, é verdade. Mesmo assim, está lá na briga contra o rebaixamento. Então, Daniel, são quatro jogos em que o Sport tem a obrigação de pontuar muito bem. Daqui a pouco a gente vai passear, repito, pelos jogos dos concorrentes diretos do Sport. Mas visualizando os quatro jogos do Sport, o Sport precisa urgentemente sair desse marasmo de resultados ruins. Voltar a pontuar e voltar a pontuar alto, para não ficar na dependência muito pesada mais para frente, porque aí sim ele vai enfrentar adversários mais duros, né, Daniel?
Ô, Cabral, dessa sequência de jogos aí, acho que você está correto. Acho que o Sport tem a obrigação de fazer o máximo de pontos possível, talvez 10 pontos. Eu já vi torcedores falando em 10 pontos. Eu acho que o Sport pode conseguir até 12, né? O Sport já teve uma sequência dessa no campeonato, de 4 vitórias. E não seria estranho se a gente for lembrar o Sport do início da competição, né? O Sport do momento. Eu acho que mesmo o Sport do momento tem futebol suficiente para pelo menos fazer, sei lá, 7 pontos. Porque eu acho que o jogo contra o Avaí é um jogo bem encardido, sabe? Porque, na verdade, não só a questão da tabela, Cabral, porque às vezes a tabela engana, né? O time tá com a posição alta na tabela, mas, como é o caso do Sport, né? O retrato do momento do Sport não corresponde a ser hoje o segundo melhor time do campeonato. Nesse momento, o Sport não joga o segundo melhor futebol da Série B, mas ele tem essa condição pelo conjunto da obra. Só que o momento é um jogo muito importante também. Só que no caso desses times, do Londrina e ABC especificamente, não só a tabela está ruim para eles no momento, como o retrato também. O ABC, há 12 jogos, não consegue uma vitória, por exemplo. Não me parece ser um time que deva tirar o sono do torcedor do esporte. Aí tem torcedor que brinca, né? É justamente esse time que tira o sono do torcedor do esporte. É o time que está mal há muito tempo e tal, mas isso é folclore. A gente sabe que se você for para pegar aí o número de confrontos que o esporte teve contra times nessa situação, se você for para a letra fria mesmo, vai ver que na vasta maioria o esporte se sai bem. E eu acho que o esporte tem. Deve vencer esse jogo, precisa vencer esse jogo, porque esse é o tipo de jogo, Cabral, esse sim, que se você não consegue um resultado positivo, traz de fato uma crise, porque o adversário é muito mais frágil. O ABC vive um momento conturbado já há algum tempo, de bastidor, acabou de contratar o Argel Fuchs, que não me parece ser um profissional adequado para esse tipo de situação, esse tipo de gerenciamento de crise. Então, esse jogo contra o ABC, esse jogo contra o Londrina, se o Sport vence, e esse jogo do Londrina, porque é o jogo em casa, né? Então, o Sport vence esses dois jogos, eu acho que traz um outro espírito para dentro do vestiário, traz uma outra situação para o torcedor também. Eu acho que a análise vai continuar. A nossa análise ela é sempre baseada no que o time está jogando, mas eu acho que a perspectiva do próprio elenco, do Anderson também, de ter um pouco mais de paz. Sem tanta cobrança a do torcedor, eu acho que abre a perspectiva para o esporte de fato buscar aí, de repente, mais 6 pontos nesses dois jogos contra Avaí e Ponte Preta. O Avaí, sim, é um time que está nessa condição, Cabral, de estar tá ali brigando na parte de baixo, mas que se você for analisar aí os últimos 6, 7, 8 jogos, é um time que tem crescido de produção e pode trazer algum problema, ainda mais porque o jogo é fora de casa. Então, assim, se fosse para cravar, assim, se fosse um bolão, eu diria que o Sport tem tudo aí para fazer, sei lá, 9 pontos, pelo menos. Eu acho que menos que 9 pontos é preocupante. Menos que 7 pontos é completamente preocupante, porque eu acho que esse é o momento que o Sport precisa pintar a posição dele de realmente candidato ao acesso. Porque a tabela dos outros, a gente vai falar daqui a pouco, é muito pior que a do Sport. Muito pior. Então o Sport precisa voltar a fazer uma gordura. Para ter tranquilidade nas rodadas finais da competição.
João, esse pode ser um momento muito decisivo para o esporte. Eu lembro que a gente fez um podcast aqui, João, falando sobre, digamos assim, a interferência que a janela de transferências poderia ter no campeonato. Aquele foi um momento muito importante e que talvez possa ser decisivo para alguns clubes. Talvez a gente esteja entrando agora num outro momento também subjetivo de decisão para o esporte, que são essas quatro próximas rodadas, porque ele vai entrar em campo com a obrigação de pontuar alto, né, João?
E vou reforçar isso com o que o Sport fez no primeiro turno. No primeiro turno, nessa sequência de 4 jogos, né, o Sport somou 10 pontos de 12. Né, ele venceu o ABC, fora de casa, o Londrina na ilha, e venceu, empatou com o Avaí, venceu o Avaí e empatou com a Ponte. Então, assim, isso mostra como de fato é acessível essa tabela para o esporte. É uma tabela, é a melhor tabela que um clube que está na situação do esporte, com uma crise, né, com um momento de turbulência, gostaria de ter. Qualquer clube. Qualquer clube que está brigando pelo acesso e está precisando de dar uma recuperada nos ânimos, né, dar uma reforçada aí e voltar aos trilhos, gostaria de ter essa tabela. Porque, com todo respeito, e aí vai a nossa, com todo respeito, vírgula, né? Porque quando você fala com todo respeito, vírgula, aí acabou o respeito. Mas, com todo respeito ao ABC, o ABC já está rebaixado. Tá? 16 pontos já está rebaixado. O ABC está fazendo uma campanha esse ano pior do que a do Náutico no ano passado. Por aí você tira o tamanho do buraco que o ABC está. Então, assim, o Sport não pode perder ponto para o ABC. Não é jogo, mesmo jogo sendo lá no Frasqueirão. Não é jogo, o esporte tem que somar, voltar com 3 pontos daí. Por isso que a gente falou na primeira parte do programa, que se o esporte tropeça com a BC, a situação de Anderson, eu já não garanto mais. Assim, eu não sei se pode chegar.
Ô, João. Ô, João, deixa eu só me interromper aí, que eu falei, eu estava refletindo que eu falei 7 pontos, menos que 7 pontos não é aceitável, menos que 9 pontos não é aceitável, porque o Sport enfrentou a ABC e agora que eu me liguei que o jogo contra a Ponte é na Ilha do Retiro. Então, nesse reportagem, o Sport tem 2 jogos na Ilha do Retiro e um jogo contra um time rebaixado, praticamente, né, como você falou. Então, menos que 9 pontos é inaceitável, não só pela diferença técnica entre os esportes adversários, mas também pelo momento da competição.
É, exato. E aí, nessa sequência que o Sport fez no primeiro turno, que eu falei, foi uma sequência, foi uma sequência que depois que ajudou o Sport a entrar no G4, porque depois do empate, ele venceu ABC, Londrina e Avaí em sequência. Depois ele empatou com a Ponte. Depois ele venceu Vila Nova, Juventude, empatou com a Chapa fora e venceu o Ceará. Foi o melhor momento do Sport na Série B até aqui, de resultados. Foi o melhor recorte de resultados. Então, assim, e que começou esse mais fácil. Porque no futebol, assim, eu costumo dizer que derrota atrai derrota e vitória atrai vitória. Porque futebol também é muito, além da parte tática, técnica, tudo isso, tem um fator emocional que pesa muito, né? Quando o time está na maré muito baixa, de derrotas consecutivas, e vai enfrentar, assim, ele entra em campo carregando todas aquelas derrotas e fica o jogo mais difícil. Né? E na vitória não, e na vitória acontece o oposto. Você está embalado, então você se sente confiante para vencer quem aparecer pela frente. Então, assim, essa sequência do Sport, que o Sport vai ter, é ótima. E eu nem Cabral nem precisa dizer a sequência dos outros times para eu dizer que essa sequência do Sport é a melhor possível, porque assim, não existe outra combinação de jogos onde você enfrenta o Lanterna. E em seguida, o vice-lanterna, um time que é não vice-lanterna, mas não, o vice-lanterna, o Londrina, desculpa. Então, assim, não existe sequência onde você enfrenta o lanterna e o vice-lanterna, um atrás do outro. Tá? Então, assim, é jogo para fazer seis, é rodada é 6 pontos, e lá quando eu gravava o podcast com os meninos lá, 45 minutos, eu costumava dizer que esses jogos assim é jogo para pagar a conta de luz. Que é você, quando ele usa a sua casa, você tem que pagar, senão você corta a luz. É coisa básica que você tem que fazer. Então, é jogo de conta de luz. O Sport tem que ver. Não tem outro resultado. Não tem, esses dois próximos, contra o ABC e Londrina, são 6 pontos. Porque são dois times que estão, o ABC rebaixado e o Londrina muito perto de ser rebaixado. Então assim, é um momento para o Sport se recuperar na competição. E aí, o Sport tem que ser inteligente também. Para quando tiver o jogo na sexta, né? No, na quinta, já na quarta, esses dias que antecedem, ir para o jogo e passar assim, uma régua. Assim, ó, tudo que passou, passou. Vamos esquecer imprensa, vamos esquecer vídeo desastroso, vamos esquecer polêmica com torcida, vamos esquecer os últimos resultados, vamos focar aqui. Sabe assim? Porque, assim, a gente, time por time, pode até muito melhor do que o ABC. Muito melhor. Então, assim, vamos focar aqui. É deixar tudo o extra para, de fato, ser extra nessa rodada e entrar, assim, com a obrigação, com a consciência de ter a obrigação de vencer o jogo. Que é, mesmo o Sport jogando mal, mesmo o Sport não sendo um esporte lá de trás, mesmo o Sport tendo alguns problemas, o Sport é muito melhor do que o ABC. Mas muito. Assim, nas casas de aposta, o Sport deve estar pagando, deve estar trocando dinheiro. É Odeon e pouco. Então, assim, é isso. Aí você vai para o jogo no Natal, vence, volta para Recife com a vitória fora de casa, que é um dos calos do Sport, né, nessa Série B, volta, e aí joga na Ilha contra o Londrina. Sabe? Então, aí, com 6 pontos, o Sport, assim, né, numa competição tão acirrada, numa Série B tão acirrada. Esses 3 pontos não são fundamentais. A gente não sabe se daqui a seis, da, duas rodadas, se o Sport fizer 6 pontos, a gente não está tratando o Sport aqui como líder da competição. Com uma diferença pro quinto colocado de, sei lá, 5 pontos. E aí o cenário é outro. E aí o cenário é completamente diferente. Tá? Então é isso que o Sport tem que focar. E sabendo que na sequência você tem Avaí, que concordo com o Cabral, houve uma melhora, foi o time que mais se reforçou nessa janela. E o jogo é fora de casa, o jogo é lá em Florianópolis, né? Então é um jogo mais, em tese, um pouco mais difícil, e depois pegar ponto preto na Ilha. Então é outro jogo que dá para vencer. Só depois você pega o Juventude fora e o jogo aí é um jogo um degrau mais acima. Mas esses dois próximos, é isso. É vencer dois, fazer 6 pontos. Possivelmente pode até ficar ali na liderança e abrir a vantagem pro G5. E o embolada que a gente gravar daqui a 2 semanas pode ser num tom completamente diferente. Tem, os baixos pode fazer o básico. Baixos pode fazer, pagar essas duas contas de luz aí que tem que fazer, para pagar, e esquecer problema, esquecer de criar problema. É isso. Eu acho que o Sport tem um acesso, assim, tem um trabalho, um acesso palpável. Não precisa o Sport se complicar. O acesso do Sport é muito palpável. Muito, muito, muito. Então basta fazer o básico.
Ô,
Isso não.
Cabral e João.
Pode falar,
Cabral e
Daniel.
João. Não, assim, acho que você, Cabral deve querer passar para a próxima pauta, que é a questão dos outros clubes, mas antes eu só queria dizer o seguinte: que assim, o único senão dessa sequência, que ela é tão boa, tão boa, tão boa, que se algo dá errado, aí sim o negócio pode degringolar, entendeu? Então, por exemplo, se eu reforço, se o Sport fizer menos que 9 pontos nessa sequência, acho que o ambiente pode ficar ruim, porque. É, ninguém imagina aqui que o Sport vai tropeçar e vai deixar ponto lá em Natal contra o ABC, por tudo isso que a gente já explicou, né?
Mas
Embora.
isso aí já é pauta para um outro embolada, porque aí é a consequência do que aconteceu
É
nos
isso.
4 jogos. A perspectiva não é essa, né?
Não, exatamente. Mas é isso que eu tô. É só isso que eu quero deixar marcado, entendeu? Porque a situação é tão dada que, de fato, se o Sport não conseguir ter sucesso nesses jogos, aí sim. Aí sim, a crise está realmente instaurada, dentro do clube, entendeu?
Bom, vamos lá então. Vamos passar os 4 próximos jogos também dos times que estão disputando diretamente com o Sport. E eu queria ouvir de vocês se essa a sequência está de boa, é razoável ou é bronca pesada. Só chamar atenção para todo mundo que está nos ouvindo, percebam que todos os adversários diretos do Sport têm uma tabela nos próximos 4 rodadas mais difíceis, porque todos eles têm no mínimo um confronto contra um desses times que está lutando por acesso, que é o caso do Vitória. Talvez seja o segundo time com a tabela um pouco mais fácil, mas que tem um adversário direto nessas próximas 4 rodadas. O Vitória enfrenta o Avaí em casa, sai para pegar o Ituano, volta para pegar o Tombense no Barradão e sai para pegar o Criciúma, jogando fora de casa, confronto direto por acesso. Tabela tá de boa, razoável ou é bronca, João?
Cabral, como eu falei antes, assim, vão ser tabelas, acho que a gente vai analisar aqui, são melhores que a do Sport. Então, aliás, são mais, um pouco mais difíceis que a do Sport. A do Sport é a mais tranquila. Essa, por exemplo, do Avaí, ela está relativamente de boa. Desculpa, do Vitória. Né? Ela tem relativamente de boa. Ela tem um jogo, ela termina muito difícil, com o Criciúma fora, mas tem três adversários acessíveis. Dois em casa, Tombense e Avaí. E o outro jogo fora dele é contra o Ituano. Então, eu acho que uma tabela, nível de dificuldade, tipo, a do Sport é dificuldade 3. Essa aqui do Avaí, do Vitória, seria dificuldade 5,5. Alguma coisa do tipo.
Daniel,
Mas
tá de
gosta de um
boa,
meio.
razoável ou é bronca?
Eu acho que tá razoável, Cabral. O João adora um meio, né? Tem um meme clássico dele que é Cabral. Eu não sei qual foi o filme que ele viu, e ele fez um review assim, ó. Ele fez a seguinte resenha no Twitter. Achei o filme genial, nota 9, né? Nota 8,5, acho que foi nota 8,5. Genial, nota 8,5. Então o João gosta de nota quebrada. Eu acho a tabela razoável, Cabral. Eu acho que ela está bem, bem balanceada, diferente da do Sport, que está bem, bem mais fácil.
Eu acho que essa aqui está de boa, apesar do Criciúma. Passando agora pelo Guarani. O Guarani vai enfrentar Tombense em casa, sai para pegar o CRB, joga contra o Novo Horizontino no Brinco de Ouro e o Vila Nova fora de casa. São 3 adversários diretos. Daniel, tá de boa? Bronca ou é razoável?
Essa é uma bronca, viu? Eu acho que essa é a. Acho que eu já deixo o spoiler aqui. Para mim, essa só não é. Essa é a segunda pior tabela desses times aí que você vai citar. Só tem um time que tem uma tabela pior que essa. É uma tabela bem difícil mesmo do Guarani. Só que o time está em ascensão. Vamos ver o que acontece.
João, para você.
É uma tabela bem mais difícil. Bem mais difícil. O Guarani vem numa crescente gigantesca, né? Mas é uma tabela. O jogo mais tranquilo é o primeiro, que é a Tombense em casa. Depois, 3 jogos, confrontos diretos. E aí, confronto direto é aquele negócio. Se você vencer os confrontos, os três, você tá lá em cima e beleza. E você ganha os 6 pontos. Se você perder, tem outro lado também. Aí você se afasta do grupo. Então é uma tabela bem difícil, mas eu acho que bem definidora da situação do Guarani daqui para frente.
Para mim é bronca, porque são três adversários diretos aqui, jogos complicados, inclusive fora de casa, contra o CRB, que está crescendo muito de rendimento. Mas também precisa ser abordado o fato de que vão ser três jogos no brinco de ouro, né? Desses quatro, isso pode ajudar o Guarani de alguma forma. O quarto colocado nesse momento é o Novo Horizontino, Daniel. Enfrenta o Ceará em casa, também o ABC em casa, sai para pegar o Guarani e sai para pegar o Sampaio Corrêa. Tá de boa, razoável ou é bronca?
Eu acho que é razoável, Cabral. Embora tenha dois jogos aí muito encardidos, né? Se o jogo que abre, o jogo que e o jogo do meio, né? O primeiro e o terceiro são jogos bem difíceis, sobretudo esse contra o Guarani. Mas eu acho que ABC e Sampaio são jogos para o Novo Horizontino passar o carro.
Também acho que é razoável para o Novo Horizontino, porque ele tem dentro de casa uma pedreira, que é o time do Ceará, mas também tem o ABC em casa. E sai para pegar o Guarani, que é bronca, mas sai para pegar o Sampaio Corrêa, que também não está tão bem. Então, eu colocaria como razoável. E você, João?
Razoável. Eu acho uma tabela bem, bem complicadinha, assim. Eu acho que o jogo do Ceará, mesmo sendo em casa, é difícil. O momento do Novo Horizontino não é tão bom, né? Ele vem de uma vitória nos últimos quatro jogos. Não é o melhor momento do Novo Horizontino no campeonato. Então, esse jogo do Ceará é bem complicado, apesar de ser em casa. Um jogo também, como eu falei, bem definidor. Depois pega o ABC, que é o distribuidor de pontos na Série B. E eu discordo de você, de Sampaio. Viu? Eu acho que o Sampaio, apesar de ter fazendo uma campanha, eu respeito mais o Sampaio jogando em São Luís. E o Guarani nem precisa nem falar, né?
Quem vê a live da GT de quinta-feira sabe que esse respeito não é tanto, tão bom assim, não, porque.
Isso é um covarde, Cabral.
Não é, não.
Isso é um covarde.
Não colocou
rapaz,
um ponto
pro safado,
próprio
velho.
Sampaio correr até hoje na nossa live lá do GE.
Rapaz, ele tá falando isso aí, Cabral, porque ele tá contando com a audiência rotativa. Isso é um covarde.
Tá tentando
rapaz.
Se redimir. É, tentando se redimir.
É verdade.
Eu respeito o pai.
Não, respeitar eu sei que você respeita, mas os placares lá na nossa live, coitado do Sampaio Corrêa. Vila Nova.
O respeitar dele, Cabral. Só um o respeitar dele aqui, né? Com todo o respeito.
Isso, exatamente. Que antecede alguma frase que acaba destruindo a reputação de algum clube.
Desrespeitando.
É, isso. O rapaz Sampaio Corrêa está aparecendo em todo canto aqui, viu? O Vila Nova vai pegar a Ponte Preta em casa, depois sai para pegar o Sampaio, joga lá em São Luís contra o Sampaio Corrêa, depois volta para casa para enfrentar a Chapecoense. Então, assim, são três jogos contra adversários que estão lutando contra o rebaixamento, mas, como eu falei anteriormente, todos os times que estão lá em cima têm pelo menos uma disputa direta, e esse quarto jogo do Vila na sequência é justamente o Guarani fora de casa. João, razoável, bronca ou tá de boa?
Razoável e quase sendo de boa. Porque, pega, como você falou, três times que estão na parte de baixo, o jogo com a Ponte Preta em casa, é o primeiro que abre essa sequência aí, e o jogo mais difícil é o que fecha, Guarani lá no Bico de Ouro. Tem o Sampaio fora, que eu repito, respeito. E tem a Chapecoense. É uma tabela razoável, quase indo para de boa.
Para você, Daniel.
Volto com o relator, mas só quero deixar o adendo aqui de que o Vila Nova tem mais difícil de fazer previsão. Porque não dá para saber o que o Vila Nova vai fazer, não. Mas a tabela é razoável, quase para boa mesmo.
Eu considero que está de boa também, assim como o do Vitória, porque só tem um adversário direto e três times que lutam contra o rebaixamento. Nesse momento, você precisa pontuar contra essas equipes mesmo. Quem não pontuar contra essas equipes nesse instante agora vai acabar ficando para trás. Pode até desperdiçar essa oportunidade, mas acho que está de boa. Agora o Criciúma. Olha só, presta atenção aqui no Criciúma, o que é que ele vai ter pela frente. O Criciúma vai enfrentar o Mirassol dentro de casa. O Mirassol, nesse momento, não briga contra o rebaixamento. E os jogadores do Mirassol e comissão técnica do Mirassol certamente ainda acreditam no acesso, porque estão só 5 pontos atrás do G4. Depois o Criciúma sai e enfrenta o Atlético Goianiense, que foi o time que mais evoluiu ultimamente, que não toma gol há 5 jogos, que vem num retrospecto muito positivo, com 4 vitórias e um empate nessa sequência de 5 jogos. Depois o Criciúma sai para enfrentar o Juventude fora de casa e acaba essa sequência de 4 jogos contra a equipe do Vitória em casa. Acho que a unanimidade é bronca, né? Não tem como ser diferente, né, João?
É a mais difícil que você falou aí. É a mais pesada. Porque são 4 times que estão, assim, lá para cima, brigando diretamente e que vivem bons momentos, assim. Mirassol um pouco menos, mas, assim, como você falou, ainda acredita no, que podem brigar. É uma tabela chata, assim. Aí eu tô falando dos pontos estão nisso, amigo. Levanta a mão pro céu para a tabela que você tem nos próximos 4 jogos e olhe para a tabela do Criciúma. Assim, é difícil. Mas tem aquele outro lado que eu falei, né? Como são confrontos diretos, se você vencer todos eles, ou pontuar na maioria deles, você dá um passo importante. Porque depois a tabela, o horizonte se abre, né?
E esse
Ô, Cabral.
Mirassol, Daniel, esse Mirassol é chato de enfrentar, porque é aquele time
Chato.
com muita posse de bola e tal, e você jogando em casa e você não consegue ter o domínio da partida. Chato, né, de enfrentar, né, Daniel?
Chato demais, e eu tinha dito que a tabela do Guarani era a segunda pior, não é porque essa aí é a pior, não, é porque, na verdade, eu me esqueci, né? Do Guarani é a terceira pior, essa daí é a segunda pior, uma tabela chata, porque o Mirassol, Cabral, eu não, assim, é porque é fogo, né? Essa Série B ela é muito volúvel, daqui a pouco tem time que hoje a gente tá listando aqui como candidato a acesso, e daqui a pouco muda. Eu acho que o Mirassol tem sim, tem motivos para acreditar, sim. Não só por conta da distância que está curta, mas pela bola que ele já jogou na competição, entendeu? Então, é uma tabela difícil. Isso a gente está falando de Mirassol. Atlético, Juventude, Vitória, não precisa dizer mais nada, né? Uma tabela chata para dizer o mínimo, viu? Uma tabela complicadíssima, barra pesada.
É isso, é isso. É, não tem como imaginar algo diferente, não. Essa tabela do Criciúma é complicadíssima. Vamos aqui agora para o Juventude. Juventude enfrenta o CRB em casa, recebe o CRB em casa, sai para enfrentar o Avaí, depois pega o Criciúma em casa e sai para enfrentar o Tombense. Ou seja, tem dois times que estão lutando por acesso e dois que estão brigando contra o rebaixamento, João.
Essa é bem mediana, assim. Se você for colocar, isso que você falou, por isso que você falou, os times que estão brigando com ele pelo acesso, eles recebem e jogam em casa, né? O CRB e o Criciúma, né? Assim, ele tem o mando, o Juventude tem o mando, e os times de fora são os times que são acessíveis. Aí entra de novo o Coringa Avaí, né, que a gente já falou aqui tantas vezes. O Avaí melhorou e tal, mas tá na parte de baixo ainda. E o Tombense, que é um time praticamente sem mando, que inclusive joga fora da cidade dele. Então eu acho mediana por isso, pelos fatores dos mandos dos jogos.
Daniel Santana.
Também acho razoável, Cabral, embora esse jogo com o Avaí acho que seja talvez tão complicado quanto o jogo contra o Criciúma, entendeu? Assim, a tabela, eu digo que se tem razão para fácil, essa aí é razoável para difícil.
Também acho. Acho que é por aí mesmo. Atlético Goianiense agora. O Atlético sai para enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto. Recebe o Criciúma. Sai novamente para jogar contra o Ceará. E depois joga contra o Ituano em casa, Daniel Santana.
Acho que é uma tabela mediana, mediana mesmo, Cabral. Essa daí é a razoável ao extremo.
E para você, João?
Também. O jogo mais complicado aqui é o Ceará fora, né? E depois ele pega o Criciúma em casa. É muito melhor pegar o Criciúma em casa do que fora. A tabela mediana. Esses dois jogos do meio são os mais definidores aí, Criciúma e Ceará.
Verdade, verdade, chato mesmo. E agora o CRB. O CRB vai enfrentar. Vou começar com você, viu, Daniel? Eu sei que você vai querer falar aqui, porque você já deu spoiler dele. Imagino que tenha sido spoiler dele. O CRB enfrenta o Juventude fora de casa, recebe o Guarani, sai para jogar contra o Mirassol e depois recebe o Ceará em casa, Daniel.
Exatamente, Cabral. Nós temos entrosamento. Essa tabela é muito complicada, porque,
Demais.
assim, diferentemente do Criciúma, que veja, o Criciúma também enfrenta o Mirassol, só que o Criciúma enfrenta o Mirassol dentro de casa, entendeu? Então, o CRB não tem esse luxo. Todos os adversários aí do CRB são difíceis, entendeu? E, principalmente, o Mirassol, que seria em tese o único que não é um confronto direto neste momento, né? Pode até ser, inclusive, Cabral. Aqui, daqui a 3 rodadas, pode até ser que esse jogo venha a ser um confronto direto também, mas ele é fora de casa, então a tabela, para mim, de todos aí, é a pior tabela, a tabela mais difícil. Porém, talvez seja o time que está nesse momento em maior ascensão. Então, vamos ver como é que vai ser. Eu estou curioso para ver como é que vai ser o desempenho do CRB nessa sequência.
É, até porque o Mirassol tem só 2 pontos a menos também do que o CRB, né? Então, ele vai enfrentar o Mirassol, que tem 2 pontos a menos, pega o Ceará, que tem 1 ponto a menos do que ele, e pega 2 times que pontuaram mais do que o próprio CRB. Esse aqui é bronca, né, João?
É mais difícil, mas eu vou olhar pelo outro lado também. O CRB pega essa tabela difícil, esse recorte difícil, no melhor momento dele na competição. Tá? Ele está invicto a 8 jogos. Desses 8 jogos, ele venceu 5. E vem de 3 vitórias seguidas, sendo que a última foi um 6-0 em cima do líder. Então, assim, a tabela é muito difícil. Concordo com vocês. É a mais difícil de todas até aqui que a gente viu. Porém, o CRB vai encarar esse corredor polonês aí, essa tabela difícil, na melhor fase dele. No momento em que ele está mais forte. Então, sim, se quiser olhar pelo lado otimista, ver o copo meio cheio, é isso também, né? Assim, o CRB vai preparado para essa situação. E se ele sair vivo desse quarteto de jogos aqui, aí eles colocam realmente totalmente na briga, candidatíssimo ao acesso.
E aqui o Ceará, agora que eu coloco também como bronca, vou me adiantar logo aqui no meu voto, porque ele pega o Novo Horizontino fora de casa, sai também para enfrentar a Chapecoense, é o único time que não está na briga por acesso, está brigando contra o rebaixamento, mas que cresceu com o Claudinei, depois recebe o Atlético Goianiense, que vem numa ótima sequência, e sai para enfrentar o CRB. Acho que é bronca, né, João? Não dá para pensar diferente, não, né? Ou dá?
É bronca. Não, é bronca. É bronca porque o Ceará é um time ainda que precisa ganhar confiança. Vem de 2 vitórias, está com um treinador novo, com Mancini. Vem de 2 vitórias, uma com Criciúma em casa. Só que 2 vitórias em casa, Criciúma e Londrina. Mas é uma tabela muito chata. Muito, até para a Chapecoense, o jogo por ser fora, lá em Chapecó, talvez isso dificulta um pouco. Na verdade, dificulta um pouco mais do que isso. Mas é uma tabela bem complicada. Assim. Ela é chata e o Ceará é aquele time que é assim. Eu não aposto R$ 2 no Ceará ainda, não.
Daniel Santana, é bronca, né?
Bronca demais, Cabral. Eu também não aposto não no Ceará, porque eu acho que o Ceará já teve muitas chances. Porém, se conseguir passar vivo dessa tabela aí, dessa sequência aí, vem forte para a briga, porque eu acho que tem ainda, apesar de tudo, o melhor elenco da Série B.
Bom, é isso. Então, deu para perceber aí que de fato, nenhum time vai ter, na teoria, uma sequência menos complicada que a do Sport ou mais fácil que a do Sport? Nenhum. Então, esse é um momento em que o Sport pode, de fato, fincar sua permanência no G4, abrir distância para o quinto colocado e pavimentar o seu acesso. Por isso, a importância de observar, de olhar para frente esses 4 próximos jogos do Sport que vão ser decisivos para o acesso. Acho que é isso. Entregamos o programa, João?
Tá pago, tá pago. Entregamos.
Boa. Valeu, João. Um abraço para você, viu?
Encontro você amanhã, meu amigo.
Tamo junto na live. Tamo junto
Amanhã, veja,
na live.
desculpa. Amanhã a gente tá gravando na quarta e vai ter live na quinta. Se você estiver escutando esse programa na sexta, esqueça o que eu falei.
Não, não, esqueça não, Cabral. Vai lá no
No
canal do
YouTube,
GE e vem
isso,
o gravado,
no
vem o gravado.
site. É verdade, é verdade.
Exatamente, exatamente.
Daniel Santana, valeu, foi ótimo, foi massa ter você aqui mais uma vez, viu, meu amigo? Um abraço para você.
Pô, sempre uma satisfação estar nesse grupo. Sinto falta somente, Cabral, daquela abertura conversando água. Acho que é sempre pertinente.
Vamos deixar. Na próxima, a gente vai reservar um tempinho aqui para esse tipo de assunto. João, já abriu o microfone ali, já quer falar alguma coisa, né, João? Tu fala muito, João.
Eu pensei uma coisa, mas não vou falar aqui não. Sabe aquela brincadeira? Não, não vou falar não. No fora do alvo, bora.
Tá bom. Combinado, então, é melhor. Já que o próprio homem se censurou, então vamos deixar de lado, que é melhor. Um abraço, galera. Foi bom demais ter vocês aqui com a gente. Até a próxima edição do nosso podcast Embolada. Tchau, tchau.